Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane. Bom, estamos de olho aí no tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que em setembro do ano passado saiu da prisão depois de fechar aquele acordo de delação premiada com a Polícia Federal e no depoimento que acabou servindo de alguma forma como base, né, trazendo elementos para a Operação Tempus Veritatis, que foi deflagrada pela corporação agora esse ano. Mas nas últimas semanas as investigações trouxeram alguns novos detalhes que precisam ser abordados pelo delator caso ele queira manter esse acordo que o permitiu ficar em liberdade. Quais pontos devem ser questionados pela PF nesta segunda-feira, hein, Eliane?
Pois é, Carol, o Mauro Cid é o personagem-chave disso tudo, né? A investigação já tinha começado muito antes, tanto que chegou nele, mas o Mauro Cid deu, vamos dizer assim, a espinha dorsal com a delação dele, né? O início, meio e fim. Mas ele tem alguns problemas. O principal problema é que o Mauro Cid, agora a Polícia Federal trabalha com a hipótese dele estar sempre tentando, apesar de contar os fatos, os personagens, as minutas, de que ele esteja tentando minimizar a importância do então presidente Jair Bolsonaro naquilo tudo. Isso é um ponto. Segundo ponto, que ele também estaria tentando minimizar a decisão, aí a intenção de um golpe de Estado, né? Tentando reduzir isso à seguinte questão: se descobrissem fraudes nas urnas eletrônicas, aí sim seriam tomadas providências, ou seja, não seria um golpe de Estado, né? Na versão dele. Tudo isso está vindo por água abaixo pelos outros depoimentos que estão surgindo. E os dois últimos depoimentos, que são muito importantes nisso tudo, são os depoimentos do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, foi o último comandante do Exército no governo Bolsonaro, e que, ao depor na Polícia Federal, contou detalhes, né? Um detalhe, por exemplo, que precisa ficar claro é sobre a minuta de golpe, porque o Mauro Cid dizia que não sabia se o Bolsonaro tinha conhecimento ou não e tal, que Mauro Cid recebeu essa minuta do golpe das mãos de Felipe Martins, que era o assessor. Já o general Freire Gomes relata que o Bolsonaro é que mostrou para ele diretamente a minuta de golpe e era numa reunião de militares. Afinal das contas, agora o Mauro Cid tem que dizer: o Bolsonaro era o líder dessa minuta ou ele estava sendo... Alguém mostrou para ele e ele não deu bola. São duas versões diferentes, né? Além disso, o Mauro Cid disse que não foi aquela reunião ministerial em que foi discutido. O Bolsonaro colocou claramente golpe, o general Augusto Heleno botou claramente golpe, enfim, eles não aparentemente não sabiam que estava sendo gravado. Mas como é que o Cid não estava lá se o vídeo da reunião estava na nuvem do computador dele? Então, estão vários pontos desencapados para o Mauro Cid, enfim, confirmar, melhorar o depoimento, avançar um pouco. O fato é que o advogado dele já disse, inclusive pelas TVs, que ele vai contar tudo o que ele sabe. E a outra coisa é a seguinte: ele tem que contar, porque se o Mauro Cid, que é tenente-coronel da ativa do Exército, não contar, ele corre o risco, primeiro, de voltar para a prisão e, segundo, de perder os benefícios da delação premiada. Depois de tudo isso, ele vai jogar fora os benefícios? Então, hoje é um dia importante nessa investigação. O depoimento está previsto para as 14h na Polícia Federal em Brasília.
Essa nuvem aí do computador do Mauro Cid produzindo aí chuvas e trovoadas, né, Eliane? Vamos ver hoje o que, que ele vai falar. tá séria a coisa. Bom, vamos falar aqui do presidente Lula. Essa semana que passou foi de notícias ruins em pesquisas, você mesma chegou a comentar na semana passada, mas o tom crítico a ele continua, né, Eliane?
Pois é, né? Na semana passada o Lula teve duas pesquisas que, aliás, são muito parecidas, chegam ao mesmo, na verdade foram três, chegam a resultados semelhantes mostrando queda de popularidade. E não é uma quedinha assim dentro da margem de erro, não. É uma queda além da margem de erro, tanto no IPEC, quanto no Atlas, quanto na Quest. Ou seja, tem aí uma queda de popularidade, inclusive, em vários segmentos. Não apenas naqueles segmentos que já são refratários ao presidente Lula, como, por exemplo, os evangélicos, a rejeição a ele aumenta, mas também em segmentos que foram favoráveis ao Lula nas eleições, como o segmento feminino. E se a gente olhar os jornais de fim de semana, as revistas e as próprias rádios e televisões, os comentários têm sido muito críticos ao presidente Lula, pela posição dele em relação à Venezuela, em relação à guerra da Ucrânia, em relação à guerra de Israel, a teimosia dele em relação à economia, falando em gastos, quando o grande problema brasileiro é exatamente nesse momento, exatamente a questão fiscal, o equilíbrio fiscal, e também a intervenção política, a ingerência política na grande estatal brasileira, que é a Petrobras, e além disso, até na Vale do Rio Doce, que foi privatizada. Então, o Lula está dando sinais de adotar políticas atrasadas, né, e de não estar enxergando o mundo. Ou seja, ele precisa fazer uma meia-culpa, ele precisa pensar, se reunir, refletir, porque a coisa não está boa. E, aliás, a dengue está agraçando. Hoje eu perdi um grande amigo em Brasília, o Paulo Pestana, um jornalista com quem eu trabalhei no Estadão, na minha segunda vez no Estadão. Paulo Pestana é um homem muito inteligente, um homem muito simpático, inclusive bonito, morreu essa noite e a suspeita ainda não confirmada é de que foi dengue. Então, o mar não está para peixe, né? E a popularidade não está muito a favor do Lula, não.
Bom, a gente vai seguir com a Eliane Cantanhede por aqui, nessa última meia hora, para falar sobre a agenda do presidente Lula, que se encontra hoje com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, no Palácio do Planalto, que vai ser o primeiro encontro dos dois depois que a estatal decidiu não distribuir aqueles dividendos extraordinários, né? O que levou a uma forte queda no preço das ações, mas ainda assim foi um valor expressivo, né? Se você pensa na régua, né? No histórico de pagamentos de dividendos, foi o segundo maior da história, né, Eliane?
O que aconteceu com a Petrobras foi um conjunto de coisas. Primeiro, o preço do petróleo aumentou muito no mundo, né? O preço, aliás, caiu. O preço caiu no mundo todo. Isso, claro, que impacta a maior companhia brasileira, mas não foi só isso, né? A gente viu a ingerência política do presidente Lula na Petrobras, assim como também foi na Vale, né? O Lula querendo botar o Guido Mantega na presidência da Vale, deu uma confusão danada, as ações da Vale despencaram. E no caso da Petrobras, você teve primeiro a queda do valor do petróleo no mundo. Segundo, você teve ali o Jean-Paul Prates e a diretoria, enfim, suspendendo a distribuição de dividendos extraordinários. E o que acontece? Né? Poderia até se dizer, foi um ajuste estratégico para botar os dividendos da Petrobras em linha com o que há no mundo. Só tem uma coisa, a Petrobras tem muito investidor exatamente porque tem uma distribuição de dividendos alta. Se ela abaixa, ela vai perder investidor. Né? E isso junto com a ingerência política do Lula nos preços, na política de preços, querendo isso, querendo aquilo, botando toda hora botando a mão na Petrobras, está fazendo o mercado estremecer. Então a primeira má notícia veio a primeira delas, é que o lucro da Petrobras caiu fortemente no primeiro ano do Lula em relação ao último ano do Bolsonaro. Foi o segundo maior lucro da história da companhia, mas caiu em relação ao lucro no último ano do Bolsonaro. Segunda questão, você tem aí a queda expressiva das ações na sexta-feira. Né? As ações da Petrobras despencaram. Em algum momento do pregão, chegaram a cair 13%. E isso significou, no fim do dia, uma perda de valor de mercado da companhia de 55 bilhões de reais. Então, esse encontro hoje do Jean-Paul Prates com o Lula, no fim da tarde, no Palácio do Planalto, pode trazer novidades em relação aos dividendos, né? Porque você junta a queda do preço do petróleo, você junta ingerência política e você junta suspensão da distribuição de dividendos extraordinários, você está querendo o quê com a Petrobras? Lembrando que a Petrobras tem ainda por cima um trauma em relação ao PT e o Lula, por causa do Petrolão, da Lava Jato, etc. O Lula está, vamos dizer assim, mexendo com fogo, né?
Muito bem, aguardemos também pelas notícias dessa reunião. Vamos falar sobre a eleição lá em Portugal, Eliane, que terminou uma vitória bem apertada da centro-direita, partido Aliança Democrática. Pelas últimas contagens, porque ele está se formando o novo parlamento, são 230 cadeiras, a centro-direita ficou com 79, o Partido Socialista do atual governo com 77, bem apertado, mas chama atenção a extrema-direita, né? Foi de 12 para 48 cadeiras, o nome do partido é bem sugestivo, é Chega. Aparentemente um avanço grande que pode levar até a extrema-direita para a composição de governo, Eliane?
Pois é, você sabe, Raíssen, que a gente sempre fala da extrema-direita, a extrema-direita crescendo no mundo. Então eu cito aqui, né, a possibilidade do Donald Trump voltar aos Estados Unidos, que é o grande símbolo de democracia no mundo, né? A maior economia do mundo, maior poder bélico, maior tudo do mundo, né? A maior potência, e o Donald Trump, né? De extrema direita e tão absurdo, podendo voltar, com fortes chances de voltar. Né? Aqui do nosso lado, na Argentina, o Milei. Né, o Javier Milei, que é da extrema, extrema direita, inclusive na economia. Aqui no Brasil, a gente acabou de sair de Jair Bolsonaro. E a gente fala muito, quando olha para a Europa, na extrema direita, na Alemanha, né, que está crescendo, inclusive os grupos nazistas, na Itália, né, com a Meloni, que é a primeira-ministra de extrema-direita, e você está vendo esse movimento, esse crescimento da extrema-direita, já consolidada na Turquia, na Polônia, e vai por aí afora. E agora você está vendo isso chegar a Portugal. né? Então, você vê que a centro-direita ultrapassou o PS, o Partido Socialista de Esquerda, mas como você registrou, o que mais preocupa é a extrema-direita com 48 assentos no legislativo. O que que isso significa? Significa uma rejeição, principalmente à imigração. A imigração na Europa está trazendo a extrema-direita para o poder. E a extrema-direita a gente sabe como é que é, né? Aliás, eu queria, já que você me perguntou de Portugal, eu queria acrescentar aqui que essa semana a gente vai ter também aqui um embate entre Supremo e o Senado, exatamente em cima de um dos temas muito caros aí, muito caros à direita, que é exatamente a questão de drogas. O Supremo Tribunal Federal, com 5-3 para liberar liberar, que eu quero dizer é o seguinte: a distinguir o que é tráfico de drogas de posse de drogas, dependendo da quantidade que está com o cidadão ou a cidadã que for pego pela polícia, né? E o Senado rejeitando essa liberação e a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo Davi Alcolumbre, que é candidato a voltar à presidência do Senado, na quarta-feira vai votar em relação oposta ao Supremo, ou seja, uma guerra do Supremo e do Senado, entre várias outras questões, por causa da distinção entre porte e tráfico de drogas.
Vamos falar também sobre Oscar. Sei que Eliane gosta de acompanhar a festa do cinema. Assistiu Oppenheimer, por exemplo, que levou 7 estatuetas, Eliane?
Sim, eu assisti ontem a cerimônia inteirinha ali, que é para nós é um comentário muito feminino, tá? Ai, sim, você
Oi.
vai desculpando a gente, mas cada vestido horrendo, parecia um bolo de casamento, mas assisti o Oppenheimer e eu fiquei surpresa porque todo mundo esperava a vitória do Oppenheimer, né? Ele tinha 13 indicações, levou 7, ganhou o principal filme, principal ator coadjuvante, principal direção, enfim, 7, né? 7 estatuetas não é pouca coisa. E depois que veio o resultado, que já era super esperado, todo mundo reclamando. Reclamando porque ele não mostrou o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki e papapá, mas eu sinceramente achei um grande filme. Achei que o Cillian foi um grande ator, que o Downey Jr. foi um grande ator. Eu sinceramente gostei muito do filme e acho que foi justo. Eu sou, não sou experta, eu sou uma leiga total nisso. Mas acho que o Oppenheimer foi um grande tema, mostrou ali a angústia do ser humano entre a ciência e o resultado da sua ação na ciência. Um grande tema, um grande filme, uma grande direção e uma grande atuação. Eu, modestamente, é que acho, né?
Assistiu Barbie também, que a gente teve pelo menos uma, né, estatueta de melhor canção para Barbie.
Não, eu não assisti Barbie e Barbie foi o grande, assim, a grande decepção, porque quando Barbie foi lançado para ganhar um Oscar, né? Só se falava nisso. E no final das contas, a Barbie só levou uma estatueta, mas teve um grande momento, né? Quando o Ryan, eu sempre me atrapalho com o nome
Rosling,
dele,
é.
mas. Hã?
O Rosling, né?
O Ken, é o
Gosling,
Ken.
é o Ken, exato.
Gosling, o Ken. O Ken
É,
entrou
o Ken.
todo vestido de rosa, choque, todo brilhoso e fez um show muito espetacular, em pleno, ao vivo ali, em pleno Oscar. Mas Sem surpresa, o grande vencedor foi Oppenheimer e a grande frustração foi Barbie.
Essa é a nossa Eliane Cantanhede, também de olho na cerimônia do Oscar aqui, trazendo os pitacos no Jornal Dourado. Eliane, obrigada por hoje, viu? Até amanhã.
Até amanhã. Beijão.
Tchau.